Mateus capítulo 18, versículo 12 ao versículo 14. Encontraram? Tudo certo? Vamos lá. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhuma Fernanda, nenhum Antônio, nenhum Paulo, nenhum Frederico, nenhum Rodrigo, nenhum desses pequeninos se perca. Fala para a pessoa que está ao teu lado: cola em mim. Se perde, não. Fala, desde que você não esteja perdido. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fale com a gente, não porque merecemos, mas por graça e muita misericórdia. Para quem nós iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Te amamos. Não é pouco, não. A gente te ama muito. Com toda a intensidade do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo. E que possamos, com essa mesma intensidade também, amar pessoas, amar gente, amar ovelhas. Em Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Podes assentar. Muito obrigado. Eu acredito que uma das coisas que mais machuca o coração de Deus, até porque é um pecado, né? É a soberba. Soberba é um troço que eu acho que incomoda muito a Deus. E eu acho que incomoda muito a Deus porque incomoda muito a gente. É chato você conviver com uma pessoa soberba, orgulhosa, assim, sabe? Pessoas que de alguma forma se acham muito. Pastor Mark Anderson, amigo meu, pastor de Goiânia, ele vem dizer que tem gente que se acha tanto, que se brincar de esconde-esconde, ele se encontra. Achei! Tem gente que é meio trapalha das ideias, né? Mas, todos nós temos uma cota de soberba muitas vezes. Sem às vezes perceber. Porque eu não acredito que um cara acorde cedo, 6:30 da manhã, nossa, hoje é um bom dia para ser soberbo. Vou pisar em alguém hoje. Quem vou pisar? Só se o cara for muito assim, muito, tudo mal, né? Ele não é endemoniado. Ele precisa endemoniar o Satanás, entende? Uma hipérbole. Um exagero da minha parte. Mas, querendo ou não querendo, todos nós fomos soberbos em algum momento. Todos nós, em algum momento, falamos meio que com o nariz em pé. Tem um axioma, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando a casa do teu vizinho pega fogo, antes de ajudá-lo, coloque tua barba de molho. Ou seja, você pode até ajudar quem está meio lascado, mas vai com humildade, que a tua barba também pode pegar fogo. Tem uma canção do cantor Sérgio Lopes, para quem nasceu de 90 para trás. Quem nasceu de 90 para frente? É Nutella. Sérgio Lopes dizia o seguinte, numa das canções: as mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Pegaram ou foi muito rápido? Isso é uma boa música para a gente cantar. Ou seja, baixa a bola. Você não é tudo isso não. Não sou a última bolacha do pacote. Toma cuidado, porque na maioria das vezes a última bolacha do pacote está quebrada. Então esse é um negócio que sempre incomodou muito a Deus, óbvio, Jesus, o Deus encarnado. Tanto é que o texto bíblico vem dizer que ele rejeita os orgulhosos, mas exalta quem? Aqueles que são humildes. Dito isso, e conectando também com esse tema de volta ao lar, vocês ensaiaram, né? Vocês até já sabem qual é a música que a gente vai cantar depois da pregação. Não é possível, não, que música que Deus... Não, não, já falou, é esse, é esse. Eu não sei se vocês perceberam, mas estamos no último domingo do trimestre, então estamos encerrando hoje o subtema que estamos trabalhando sobre movimento. E nada melhor do que falar sobre um movimento que é o melhor dos movimentos. É quando estamos aonde nunca deveríamos sair, no aprisco dele, sob as asas dele, sobre o carinho dele. E esse texto que nós lemos, que é o texto de Mateus 18, um capítulo que eu amo muito, nesse texto bíblico, Jesus ele contou a parábola da ovelha perdida para transmitir uma importante mensagem. E o foco principal dessa mensagem é a busca pelos gentios, ou seja, por todos aqueles que não são judeus. Para você que não tem tanta familiaridade com a Bíblia, isso a gente tem o maior respeito por você, que talvez está aqui pela primeira vez. Você tem o judeu e você tem o não judeu no mundo. Na visão do judeu é assim, tem o judeu e tem o não judeu. E o não judeu não é conhecido como não judeu, é conhecido como gentil. Gentil. Então nós temos os judeus e nós temos os gentis. Então na cabeça do judeu, ele está resolvido. Ele é a nação escolhida. Só que essa parábola revela é que sempre existiu um grande interesse de Deus em incluir não apenas os judeus no plano de salvação, mas a humanidade como um todo. E em algum momento da Bíblia, a gente percebe isso nos profetas, em alguns reis, essa capacidade de reflexão. Tanto é verdade que você pega o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 100, o que ele diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os judeus da terra? Não, todos os povos. Ou seja, já existe nessa essência davídica, nessa essência coerente de alguns judeus, que a salvação não seria só para os judeus, mas em grande parte, os judeus acham que somente eles são os caras. Estou generalizando? Nunca. Mas uma parte sim. Agora, a boa notícia é que Jesus disse, não é só para vocês não. A salvação é para todos. Eu acho que valeria um glória a Deus melhor, senão a gente estaria lascado. Igual diz o outro, na água de salsicha. Graças a Ele, podemos fazer parte de um projeto muito maior do que nós mesmos, muito maior do que a própria mentalidade judaica. E aí tem um outro texto bíblico para dar reforço a essa tese, João 10, de 14 a 19, por favor. João 10, de 14 a 19, todos esses textos estão sendo projetados aqui. Ei, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. E os romanos achando que eles que mataram Jesus. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai, e diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez bagunçados. Versão Rodrigo Soeiro, 2021. Ou, 2023. É preciso revisar. Ou seja, nesse texto, Jesus se apresentou não como um simples pastor, mas como um bom pastor. Afirmando que ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe que as ovelhas dele não são boas. Mas ele se coloca como o bom pastor. Porque nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ele, Gi. Sempre foi sobre ele. Interessante aqui que ele mencionou ter outras ovelhas que não fazem parte do único aprisco. E essas outras ovelhas, nesse contexto, somos nós. Por conta disso, o texto bíblico ele indica o interesse de Jesus em nos resgatar. Resgatar do império das trevas e nos transportar ao seu reino de luz. Esse é o maior tesouro, é a maior alegria que nós podemos ter na vida. Não é à toa que Jesus disse, ei, não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos. Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Agora, mediante isso, algumas perguntas eu começo a fazer para provocar a gente a pensar em alguma coisa aqui. Se Deus é o Criador de todas as coisas e de todas as pessoas, onde foi que esse rebanho se dividiu? Onde que judeu virou judeu? E não judeu virou não judeu? E é óbvio que eu estou usando a expressão judeu aqui, mas antes da palavra judeu você tem outras palavras, hebreu, x, y, z. Mas só para facilitar nossa compreensão, vamos chamar de judeu e não judeu, ou judeu e gentil. Aonde que aconteceu a divisão do rebanho? Porque se a gente não entende a divisão do rebanho, dificilmente a gente vai compreender a união dele. Senão a gente vai ficar enxugando gelo. Na época de Adão e Eva, não havia distinção entre judeus e gentios. O ser humano, a humanidade. E na verdade o pecado foi o grande divisor de águas que levou parte da humanidade a voltar-se ao Criador e uma outra parte permaneceu indiferente. Quando o pecado original chega, tiveram alguns, não quero seguir esse Deus que fez o Adão e a Eva, e queremos segui-lo. Mas teve um outro povo que foi para o outro norte, conhecidos como gentios. Então foi exatamente nesse contexto que Jesus se apresentou como o bom pastor. Ó, por mais que eles não me quiseram, eu quero eles. Por mais que teve até tiveram algumas ovelhas que desejaram ficar no aprisco e outras foram, eu não amo só essas daqui, eu também amo as que estão em outro aprisco. Por isso que ele é bom, não nós. Sua missão não se limitaria em cuidar apenas das ovelhas que já estavam no aprisco, os judeus, mas também de resgatar as ovelhas perdidas, que somos nós, os gentios, aparentemente excluídos pela religião. Olhando para esse cenário, o raciocínio lógico seria o seguinte: nós temos um povo que faz tudo certinho, que são os judeus, e nós temos um outro povo que faz tudo erradinho, que somos nós, os gentios. Eles fazem as coisas certas porque eles têm a lei de Deus. Nós fazemos as coisas erradas porque, enfim, nós não quisemos a lei de Deus. Então, esse é o pensamento de todo judeu ortodoxo coerente. Se eu sou um judeu ortodoxo coerente e o cara não está do meu lado do judaísmo, todo outro que não é judeu é porque não segue a Torá, não segue o Antigo Testamento, logo não tem salvação, não está no aprisco junto comigo. De um lado, isso não está errado. Do outro, vai crescendo uma soberba, achando que eles são bons e a gente não tem valor algum. E quando Jesus chega na Palestina, quando ele chega lá no norte, na Galiléia e também na Judéia no sul, ele encontra exatamente esse imaginário: os judeus se achando pra caramba, se achando a bolacha, a última bolacha do pacote, se achando, enfim, e Jesus chega aqui, onde a narrativa é: meu, para ser bom precisa ser judeu, para ser bom precisa estar com a lei debaixo do braço. Aí, para confundir a cabeça deles, Jesus conta uma outra história. Lucas 15, de 11 a 32. Vocês amam a Bíblia, sim ou não?
Sim.
Ok, então vamos estudar. Lucas 15, de 11 a 32. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei o caminho, ou a caminho, e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel de seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, vamos comemorar, pois esta minha ovelha, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, a ovelha mais velha, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão, a outra ovelha, voltou e seu pai o matou. Matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. A ovelha mais velha, o filho mais velho, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai, o pastor, saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa essa tua ovelha, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: oh, minha ovelha, oh, meu filho, você está sempre comigo, meu, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque essa minha ovelha, esse teu irmão, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olhem que interessante, Jesus vem revelar nessa parábola uma contracultura do próprio movimento judaico, que na verdade ninguém está bem resolvido sem o pastor. A proposta dele aqui foi e é colocar na cabeça de todo judeu e não judeu que não há salvação sem o bom pastor. Porque é possível você estar perdido fora do aprisco, mas é possível você também estar perdido dentro do aprisco. Pegaram ou não? O filho que foi simboliza a gente, que não quis saber de Deus, os gentios. Mas o filho que ficou na casa, no templo, teoricamente pertinho do pai, isso aqui representa o judeu. Mas muitas vezes os judeus se esquecem que a queda que aconteceu lá na Adão, lá na Eva, é uma queda que pegou toda a humanidade, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade caiu e se afastou de Deus. O que que Deus faz? Deus manda um monte de profeta, Deus manda um monte de rei para tentar colocar, está errado. Mas ele percebe que de fato não adiantou, porque Davi não conseguiria resolver esse problema. Salomão então nem se fala, Abraão não, porque precisaria de alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo gente, para conectar gente a Deus. É nesse contexto que um fariseu muito fera, e o The Chosen, e nosso musical de Páscoa aqui representou muito bem, é nesse momento que um fariseu, que ele está em crise por conta disso tudo que eu estou falando, ele não está entendendo muito bem, tipo assim, eu sou judeu, eu sou mais importante, mas eu acabei de ver você salvando uma menina, que nem, enfim, como que você toca e cura? O Nicodemos lá em João, ele tá perdido, e ele pede então aconselhamento pastoral na calada da noite com Jesus, fazem todo um trâmite, e aí Jesus começa a falar, mano, você está precisando nascer de novo. Aí ele que já estava em crise, aí fica mais em crise, nascer de novo. Eu sou velho, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Se eu sou Jesus, eu falo, mano, você é muito Zé Ruela. Nossa, você é tão inteligente, você não consegue entender nem das coisas da terra, como que você vai entender das coisas do céu? Eu vou te falar então o que está acontecendo no mundo. E aí é quando Jesus, aí ele engata a marcha, quinta, sexta, sétima. Ei, porque Deus tanto amou o mundo, não amou só os judeus. Posso ouvir glória a Deus por isso? Ah, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para falar para o menino que saiu do aprisco, que se lasque, não, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do Unigênito. Olhem só o que Jesus teve que fazer, olha só o que Deus teve que fazer. Filipenses 2, 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome: Moisés, Elias, Eliseu. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda, não é todo judeu só não, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, aleluia, aleluia. Ou seja, Deus se encarnou. Lá na Índia, a gente não precisa ser muito inteligente, e ela não precisa nem pregar aqui para falar isso. Lá na Índia existe a teologia deles, que vai reencarnando e vai reencarnando. Eu fico imaginando, assim, acreditar nessa teoria, né, Sofia? Moisés, aí morre, reencarna no outro, e reencarna no outro, e reencarna no outro. Ei, 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 reencarnação não ia dar conta. Teve que acontecer a encarnação de Deus. Deus entrou no nosso tempo, saiu de toda a sua glória, de toda a sua pompa, entrou na nossa realidade, dividiu o nosso calendário, pelo menos de uma grande parte da humanidade. E da mesma forma que o pecado entrou por um homem, nós estamos sendo salvos por meio de um outro homem que também é Deus, Jesus Cristo. Tudo isso para conectar nós ao mesmo rebanho. E aí o apóstolo Paulo,
Gálatas 3, de 24 a 29, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ei, tutor. Mas a humanidade não está precisando só de um tutor. A humanidade está precisando de um salvador. Pegaram, sim ou não? Você não está precisando só de bons conselhos. Você está precisando de um salvador. E só quer ser salvo quem entende que está perdido. E quem nesse mundo pós-moderno, cheio de dinheiro, cheio de poder e cheio de fama, quer falar que está perdido? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. E olha que notícia boa, com todo respeito aos judeus, mas não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Seja para judeu ou para gentil, seja para crente ou para ateu, somente em Jesus Cristo podemos ser salvos. Somente em Bíblia para isso, Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos.
Cansei, mas falei. O tema de hoje qual é? De volta ao lar. Esse é o tema. Eu quero falar para você que nunca teve a oportunidade de entrar nesse aprisco, o aprisco do Pai. Mas eu também quero falar com você que está no aprisco, mas o aprisco já não está mais em você. Porque quando eu olho para os dois meninos do texto de Lucas 15, eu vejo um menino que estava perdido fora, mas eu vejo um outro menino que estava perdido dentro. E se você puder perguntar para mim, pastor, qual mais perdido estava? Eu vou dizer que está dentro. Sabe por quê? O menino que foi, ainda o tinha como pai. Se eu voltar para a casa do meu pai, o menino que estava chamando o pai de senhor feudal. A pior perda não é ir para a balada. A pior perda é estar na igreja. E a igreja não está mais nele. Outro exemplo do que eu acho que o que estava dentro estava mais perdido. O que foi fora, o que foi para fora. Ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero a minha herança. Ou seja, você continua sendo meu pai, mas para mim você é um pai morto. Só se pede herança de quem está, entende? Pedir herança de quem está vivo. O que eu acho mais bonito é porque quem ama, deixa aí. Quem não ama, segura. E o menino vai, chega no Allianz Parque. Pelo menos assim eu posso zoar, né? Ele pede a herança e vaza. O outro recebe também a herança, mas fica. É pior. Porque ele matou o pai, mas ainda era sustentado pelas custas do pai. O filho que foi, somos nós, gentios. Quisemos achar liberdade fora dos limites do Pai. O que a gente encontrou? Morte. Mas quem ficou representa o judeu. que achava que estava abafando, mas estava mais perdido do que a gente. Tanto é verdade que Jesus disse: eu vim para eles, mas eles não me quiseram. Vamos fazer uma conexão para a nossa vida religiosa aqui na igreja? Como que você está hoje? Você tem três opções: ou você é aquele que está fora dos caminhos e veio para esse culto por um milagre que alguém te convidou, ou você é daquele que está na igreja, mas a igreja não está mais em você, ou você é daquele que muitas vezes está bem orgulhoso, digo assim: não, eu não sou nem aquele que foi, nem aquele que está perdido dentro, eu estou bem. Coloque a tua barba de molho. Coloque a tua barba de molho. Porque a queda do teu irmão representa que você também pode cair. Mas Ele nos ama. Seja você o soberbão, seja você o perdidão, ou seja você o sem noção. Tenham para tudo. Mas o Pai diz: welcome home. Uma semana em Nova York, pelo menos uma frase. E vocês nem bateram palma, isso que é o pior. Ei, seja bem-vindo. É só entrar. Tem anel, tem roupa, tem blusa, tem carinho, tem varanda. Se você for baiano, falam que Deus é baiano. Tem cheiro, tem tudo. Mas deixa eu falar uma coisa: se você quiser sair, Ele não vai te prender. Porque quem ama não tranca a porta, deixa aberta. Porque sempre tem um filho para entrar. Enquanto a religião fecha o cerco, Jesus abre e diz: foi para a liberdade que eu te libertei. Se você achar que lá você vai encontrar liberdade, vai lá, pode ir, eu não vou te segurar. Ei, o pastor, ele bom, não investe na cerca, ele investe na grama, porque ele sabe a qualidade daquilo que ele dá. Ser livre não é fazer o que quer, ser livre é não fazer o que não quer. Welcome home. Como que é em francês? Lascou tudo. Eu nem vou perguntar para a Sofia. A porta da casa sempre esteve aberta. É só entrar. Quem está dentro? Oh, mas que festa é essa? Não. É. Teu irmão, tua ovelha. É só entrar. Porque eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Eu não vim para oprimir ninguém. Eu não vim para segurar ninguém. Igual diz a canção do meu amigo. Ah, esqueci o nome do meu amigo. Da Igreja Adventista. Oh, meu Deus. Felipe Valente. É o pai olhando para o filho e diz: o filho que quer ir? Ele olha para o filho: sela o teu cavalo. Vai. Pode ir. Pode ir. Eu não vou te segurar, menino. Eu não estou segurando teu irmão. Teu irmão me matou. E tá, que ele é um Zé Ruela sem noção. Mas eu também amo ele. Eu também amo o judeu. Mas eu também amo os brasileiros. Eu também amo os franceses. Eu também amo os indianos. Eu amo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não somos boas pessoas, mas Ele é o bom pastor. Senhor, graças te damos, porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ti. Obrigado porque outrora estávamos perdidos fora, mas em alguns momentos nos perdemos dentro. Às vezes te matamos, às vezes te machucamos, às vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas não tem a ver com a nossa bondade, tem a ver com a Sua. Eu não sei aqui qual é a situação dos Teus filhos. Eu não sei qual é a situação dos Seus filhos aqui, Pai. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que saíram da igreja há muito tempo e não pisam numa igreja evangélica há muitos anos porque não quiseram. E o mais bonito é que o Senhor não obrigou, porque quem ama dá liberdade. Mas talvez eu estou pregando aqui, Senhor, para pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas os valores do aprisco já saíram há muitos anos. São ovelhas tão perdidas dentro como aquelas que estão fora. Mas eu também quero orar por aqueles que se acham muito, aqueles que estão vendo muitas vezes a casa do outro pegar fogo e não estão colocando a barba de molho. Cuida da gente, livra-nos da soberba do nosso coração. Nós te amamos com toda a intensidade do nosso coração e nos colocamos como ovelhas que precisam de um Salvador. Sejam nós, judeus, gentios, brasileiros, franceses, indianos, que toda língua há de confessar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.